não foi escolhido por acaso. Tem um motivo por isso. Porque a data de hoje, nós tivemos hoje, quarta-feira, que dia que era a data judaica hoje? Quem sabe? 25 de Elul, Safre Elul, o dia que nasceu o mundo. O dia que foi criado o universo. Muita gente confunde e pensa que Rosh Hashanah é a criação do mundo. Não é. Rosh Hashanah é a criação do ser humano, do primeiro homem, Adam HaRishon. Já que nós sabemos que Deus criou o mundo em 6 dias, primeiro dia Deus criou o céu e a terra, segundo dia houve uma separação dos oceanos com as nuvens, terceiro dia as plantas, se não me engano, quarto dia os planetas, as estrelas, quinto dia peixes e sexto dia o ser humano. Então o ser humano só foi criado no sexto dia. 6 dias antes disto, antes do Rosh Hashanah, antes do Aleph de Tishrei, Rosh Hashanah é o primeiro de Tishrei, se você olha 6 dias antes, qual é? O 25 de Elul. Então o dia de hoje, 5.776 anos atrás, exatamente foi a criação do universo. Deus criou todo este universo que a gente conhece, que a gente não conhece. Porque mesmo com toda a ciência que existe, ainda ninguém ainda explorou todo o universo. Do tão grande que é. Tudo isto foi criado 25 de Elul. Está claro? Mesmo que na Gemará tem opiniões que também dizem que foi 25 de Adar, é outro 25 de Elul, mas a conclusão, assim dizem, na verdade, os comentários, aparentemente, a vontade é o que se chama, na verdade, o potencial, como disse Adar, a criação, de fato, foi em Elul. Isto, o mundo, o ser humano, 6 dias depois. Então, Rosh Hashanah é o dia da criação de Adam HaRishon. Daqui a pouco vamos explicar por quê. Então, vamos primeiro um pouco falar do dia de hoje, da criação do mundo. Muita gente pensa que Deus criou o mundo e depois foi descansar. É como alguém que faz uma mesa e depois se retira. Esta teoria, ela até tem um nome. Houve na época, na França, um século atrás, filósofos chamados de Jean-Jacques Rousseau, você ouviu falar dele, Voltaire, e assim diante. Esta teoria se chama o deísmo. O que significa o deísmo? Deus criou o mundo, sim. Mas depois não tem nada a ver com isso. Criou, a coisa vai, a bola anda, sozinha. Deus não está ligado com a humanidade, criou e a coisa vai. Só que é impossível falar isto. Porque isto é um grave erro, como nos explica, na verdade, os grandes mestres judaicos. É verdade quando um marceneiro faz esta mesa, ele se retira e a mesa continua. Por isso que hoje ele está na Flórida, ele está na baleia, na verdade, surfando. A mesa continua daqui, sem problema nenhum. Quem fez este pano aqui? Uma confissão do Bom Retiro, aparentemente parece para a qualidade, que é algo, na verdade, do Bom Retiro. Ótimo. Mas o dono não está do lado dessa toalha. Ele se retirou e a toalha continua tendo sua função. Então, da mesma forma que um confeccionista faz um pano, um marceneiro faz uma mesa, um alfaiate faz uma roupa, e depois se retira, e a roupa tem sua função, ela funciona, ela está bem e tudo isso. Tem muita gente que pensou, dizer, Deus faz o mundo, e depois se retira e o mundo continua. E Deus não tem nenhuma ligação com esse mundo. E o que você faz também não influencia. Então você pode fazer ou não fazer, pode ter uma anarquia aqui, pode ter miséria, justiça ou injustiça, não faz diferença nenhuma, assim dizem aqueles filósofos. Nós, no judaísmo, nós falamos que aqui tem um erro muito grave. Por quê? Qual a diferença entre o marceneiro e o criador? O marceneiro pegou madeira que já existe e mudou a forma. Ele não criou uma madeira. A madeira já existe, ele pegou a árvore, cortou e fez uma forma de um púlpito, fez uma mesa. Isto se chama em hebraico Yesh Miyesh. Ele fez algo a partir de algo. Já existia e transformou a forma. O que fez, na verdade, o confeccionista, o homem que fez a toalha? Pegou lã, ou que seja, linho e fio, que já existe, e trocou, em vez de fazer uma camisa, fez uma toalha. Certo? Mas já existia a matéria-prima. Ele não inventou nada. Deus, quando criou o universo, o que, que tinha antes da criação? Quem pode falar? Nada. Mas o nada que você imagina ainda não é o nada. Porque a gente nem pode imaginar o que é nada. É interessante, em português não tem nenhuma palavra para este nada. Em francês tem. Quem fala francês aqui? Le néant. Em inglês se chama naut. Aí, nada não é o que você imagina, porque o que você imagina ainda precedeu algo. Nada total, não havia absolutamente nada. Dentro deste nada absoluto, Deus criou algo. Então, como você pode comparar uma criação que se chama em latim ex nihilo, a partir do nada, como que você pode comparar isto com uma criação que você está fazendo a partir de algo? Não tem sentido. Algo e algo é uma coisa. Claro que se eu transformo a matéria, posso me retirar e a matéria continua. Mas se eu estou fazendo algo novo, dizem os nossos sábios, e a gente fala isso todo dia na nossa reza, HaMechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. A criação é um ato contínuo. Não é algo que aconteceu uma vez, faz tempo, mas a cada momento, como se fosse Deus está criando o mundo. Deus está insuflando, na verdade, dentro do mundo, energia a cada instante. Se não para. Se Deus não está colocando neste momento energia neste púlpito, ele não existe. HaMechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid. A cada dia, a cada instante, Deus está colocando energia dentro da matéria. Porque nós, judeus, acreditamos que tem uma alma não apenas no ser humano. Tem uma alma dentro do animal. Tem uma faísca divina dentro de um vegetal. E até mesmo dentro dos inanimados, dentro dos minerais, tem vida. Hoje, graças a Deus, com a ciência moderna e a tecnologia, somos capazes de ver isso. Se você olha matéria, prega uma pedra e começa a ver os cristais, você vê lá o movimento, as moléculas estão se mexendo, você está começando a ver que a coisa não é tão inanimada como a gente pensava. De repente, você está começando a ver que dentro de cada pedra tem uma formação de cristais. E tem dentro de cada molécula, tem na verdade os elétrons que estão correndo numa velocidade que a gente nem sabe qual é a velocidade deles, no redor, na verdade, do nêutron. Então tem vida em tudo. Tem vida na pedra, tem vida na madeira, e tem vida no ser humano, e com certeza em mais também que se mexe. Esta vida, chama isto, como nós chamamos da alma, de chamar, alguns cientistas querem chamar isso de ânima, não importa o nome, mas isto é vitalidade divina, isto é faísca divina, isto é energia divina, isso é neshamah, nefesh, ruach. Esta vitalidade Deus está constantemente renovando. Então a criação não é algo que aconteceu uma vez e Deus foi descansar, mas Deus está presente. Ou como dizem os filósofos, a palavra certa, Deus está imanente, ele está lá, presente na criação a cada instante. O que isso implica? O que eu falei agora? Que é qual a diferença? Você agora, um jovem que está na faculdade, que na FAP, a moça trabalha, você está prestes a casar, um noivo aqui. Que diferença faz para você saber se Deus cria o mundo uma vez ou se ele cria a cada instante? Qual é a implicação que estamos falando? É interessante saber isso. Estou perguntando a vocês, qual a implicação disso que estou falando? Deve ter uma consequência lógica muito importante. Se os nossos sábios fazem questão de colocar isso na tefilá todo dia, que a gente fala Mechadesh, Betuvo, e Shabbat de manhã, falamos isso algumas vezes. Por quê? Qual é a primeira consequência direta do que estou falando? Qual a consequência direta se você diz que Deus está criando o mundo a cada instante e está presente? Daqui sai a teoria que todos vocês usam esta palavra, Hashgachá, para a divina providência. O que significa a palavra Ashgahatadi? Mashgiah, o que é um Mashgiah no resto do Zandim?
Supervisão.
Está presente. Mashgiah significa alguém que está olhando. A gente fala no Shira Shirim, Mashgiah minachalonot. Então, Deus está olhando, observando. O Mashgiah ele observa. Agora eu entrei lá, está sendo preparado um sushi para vocês para depois da aula. Eu vi sentado o Mashgiah, está olhando lá cada coisa, cada folha, como está sendo enrolado o sushi, para ver que não tem ingredientes, senão que achei Deus não pode acontecer. Então tem que ser cuidadoso. Quando a gente fala Ashgahah Pratit, Deus está olhando para a gente, significa que cada coisa que acontece aqui não tem acaso, não tem acidente na natureza. Não tem alguma coisa que uma coincidência acontecer. Não. Tudo acontece por divina providência. Nada por acaso. No mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal e no ser humano. E com certeza no ser humano. Tudo é por acaso. Por quê? Porque Deus acabou de criar. Então, se este púlpito está agora assim, ele não está aqui, mas ele está aqui, é por divina providência. É absurdo, não? Porque Deus está criando ele a cada instante. Então, se esta cadeira está aqui, ou se este cabelo está aqui e não aqui, tem um motivo. Não sei qual, mas tem. Um belo dia, o Baal Shem Tov estava andando com seus alunos. Ele estava falando para eles um pouco sobre isso. Que nada é por acaso, tudo é as guerras para ti, tudo é divina providência. E, de repente, caiu uma folha da árvore. E a folha fez isto com o vento e caiu. Disse o Baal Shem Tov para eles, olha, se a folha está caindo assim, e não deste lado, tem divina providência. Os alunos acharam um pouco exagerado. Isso já é demais, sabe quando os alunos falam que o professor já está exagerando? De repente o Baal Shem Tov veio, se abaixou, e levantou a folha, e mostrou para eles que tinha um pequeno bichinho embaixo. Era um dia de muito sol. O bichinho se chama Anton em francês. É um pequeno inseto que não suporta o calor. Então ele mostrou para eles que a folha caiu assim, e caiu exatamente em cima do bichinho, fazendo sombra para ele, protegendo ele. É a mesma coisa diz o Midrash. Tem um Midrash fantástico que diz, quando você tem nenúfares em cima da água, você pensa que estão nadando assim por acaso, por coincidência. Olha bem, diz o Midrash, talvez tem um insecto que não sabe nadar. Ele só vem em cima do nenúfares. O vento leva o nenúfar até do outro lado, ele passeia, ele vai na ilha um pouco tomar sol. Tudo tem seu motivo. Nada por acaso neste mundo. Por quê? Porque Deus está criando o mundo a cada instante. A cada instante Deus está colocando energia neste mundo. Então, se eu pergunto para vocês uma pergunta teórica, se Deus quer, se a gente quer, se Deus quer agora que este púlpito desapareça, o que ele faz?
Exatamente.
Alguém podia pensar, bom, Deus manda um fogo e o fogo consome, ai, o que desaparece? Não. Deus simplesmente para de mandar energia. Parou de mandar energia, volta a ser do nada absoluto. Porque Deus está recriando o mundo a cada instante. A criação é constante e contínua. Entendeu bem? Então, isso é uma introdução ao que vamos falar, só para entender o dia de hoje. O dia de hoje é o dia da criação do mundo. Deus criou o mundo e esta ação é contínua. Por isso, a presença de Deus se sente aqui. De vez em quando, mais forma mais revelada, de vez em quando, faz mais oculta. De vez em quando, você vai na faculdade, você vai na rua, cai, na verdade, uma pedra enorme, na tua frente, um metro, você não avançou, você diz, oh, Deus me salvou. De vez em quando você nem sabe o que aconteceu, porque acontece atrás lá. Você não consegue saber. Nosso sábio diz, em Balhanes Makir Benisso. Muitas vezes tem milagre, a gente não sabe nem ciente que acontece. Mas tudo é por divina providência. Nada por acaso. Mesmo as coisas que a gente não entende, mesmo as coisas que a gente não gosta, mesmo as coisas que são adversas, também tem a mão divina. Entendeu bem? Tendo explicado isso, a gente pode aprender um segundo princípio, que é muito importante. Se tudo é divina providência, isto significa também que tudo o que você vê ou escuta na vida, você é capaz de aprender uma lição de como servir Deus melhor. Porque se Deus te colocou esta cena na tua frente, alguma coisa você tem que aprender disso. Nada é por acaso. Estou entendendo bem? A primeira consequência, falamos, divina providência. Acho que é rapidamente. A segunda consequência, se eu estou aqui e não lá, se eu estou andando lá, se eu estou passando na Europa, se estou aqui, deve ter alguma lição que eu possa aprender para melhorar. Rashi, quando ele explica as roupas do Kohen Gadol, ele tem uma dificuldade de explicar o que é, na verdade, aquele avental, o efod. E Rashi diz, e assim diz a tradição, que Rashi viu uma vez uma cavaleira, uma mulher cavalgando um cavalo, e estava vestindo uma coisa parecida, e Rashi descreve a roupa. Tudo a gente pode aprender algo. Nada por acaso. E de novo uma história, para vocês entenderem. O Baal Shem Tov, quando estava ensinando os seus alunos que tudo que o ser humano vê e pode aprender algo, os alunos também duvidavam um pouco. Era um dia de inverno na Polônia, na Europa. O inverno é muito, muito frio. E os cristãos têm o costume de fazer processões. Você sabe o que são processões? É uma manifestação, eles levam santinhos e vários objetos da igreja, fazem uma processão na rua. O costume na Europa é que eles cortam no lago cruzes grandes de gelo. Assim é o costume. Eles andam com essas cruzes. Justamente, o Baal Shem Tov está andando na rua com seus alunos e está dizendo tudo ali. Na providência, nada. Por acaso, tudo que você aprende, alguma coisa, tudo que você vê, o ser humano, os alunos falam, o que você aprende disto? Estão saindo, passando pessoas com cruzes enormes de gelo. O Baal Shem Tov olhou e disse, quando um judeu fica frio demais, tem um perigo da cruz. Entendeu? Quando um judeu não tem mais calor para seu judaísmo, ele se afasta demais, ele fica frio. O que é a frieza? A frieza significa o desinteresse. Tem o perigo da cruz. Agora que a gente entendeu que a criação é uma coisa fantástica e contínua, o que, que acontece em Rosh Hashanah? E aqui os místicos, os livros profundos, principalmente o Arizal e seus alunos, nos dizem que tem algo a mais que acontece cada ano em Rosh Hashanah. Onde se aprende isso? Se aprende de um versículo na Torá. Tem um versículo onde que descreve como que a terra de Israel é especial, diferente das outras terras. Quando vocês vão entrar na terra de Israel, a terra de Israel, ela, graças a Deus, limitar a Shamaim, ela pode ter chuva, ela, não como em Israel, não como no Egito, onde não chovia. Vai descrevendo. De repente, tem um passo que diz assim, a terra de Israel, Enei Hashem Elokecha Ba'atamit. Deus olha para esta terra sempre. Mireshit Hashanah Ad Achrit Shanah. Deus olha com atenção especial a terra de Israel do começo do ano até o final do ano. Combinou? E todos nós sabemos isso, que tem muito mais divina providência e proteção em Israel. Não precisa de muitos exemplos. Faz um ano exatamente, a gente está reunidos aqui, quem se lembra, antes do Shabbat, se não me engano, comentando a guerra de Gaza, estão se lembrando? Os milagres estavam acontecendo. Soltaram em cima de Israel 10 mil mísseis. Faleceu 3 ou 4 pessoas. 10 mil mísseis. O que significa em cima da cidade popular? Milagres que acontecem. Fantástico. E assim, nós sabemos que Deus protege a terra de Israel, ele olha por ela, ele tem um olhar especial por ela. Então escuta bem, o que diz o versículo? Ele olha para ela, Mireshit Hashana ad Achit Shana, do começo do ano até o final do ano. Pergunta o Arizal, se Deus olha para ela do começo do ano até o final do ano, quando termina o ano de começo do ano, podia falar, ele olha para ela sempre. Por que Deus fala do começo do ano até o final do ano? Podia falar, ele olha para ela sempre. E realmente já está atento, mas está mindo, ele acha que é rabata. Os olhos dele estão olhando para ela. Então, Deus dorecho está, me regina a chamar. O que significa no começo do ano, no final do ano? Mas não termina, ele começa um novo ano. Diz o Arizal que cada ano, quando chega a Rosh Hashanah, Deus coloca uma energia nova na terra de Israel. E automaticamente para o mundo. Porque é muito importante você saber que Israel é o funil do mundo. Todas as nossas rezas que a gente reza aqui, elas vão primeiro para Israel e de Israel vão subindo para cima. Alguns dizem até que vai por Hebron, outro por Jerusalém, não vamos entrar nas discussões agora, mas Israel é o funil do mundo. E o contrário também, todas as brachot que Deus manda para a humanidade, para todos os países onde que seja, primeiro Israel e de lá se espalha para o mundo. Então Israel é o funil do mundo. Então, quando está escrito que Deus olha para a terra de Israel, significa não apenas Israel, mas toda a energia que vem através da terra de Israel. E o que está escrito do início do ano ao final do ano? Por quê? Dizem os nossos sábios, porque o contrato é anual. Não é um contrato vitalício, mas é um contrato anual. Cada ano se renova este contrato. Quando? Na hora do shofar em Rosh Hashanah. Na hora que faz o shofar pelo mundo, é o momento que Deus renova a sua vontade de reinar aqui embaixo. E insufla dentro da natureza, dentro do mundo, dentro do universo, uma energia nova, superior à energia anterior. Estou falando um pouco palavras um pouco altas e abstratas, mas vamos dar um exemplo pequeno que acontece cada semana. Shabbat, todos vocês sabem que nós temos uma alma adicional. Nós temos uma energia a mais Shabbat, está certo? Vocês todos comem mais Shabbat para comer, vocês têm mais apetite. Temos mais vontade espiritual, sentimos pessoas diferentes. Nos livros profundos está escrito que o pulso do judeu pulsa Shabbat diferentemente daquela semana. Shabbat é um dia diferente, tem uma energia diferente no mundo. A mesma coisa, mas muito maior. É muito mais amplo, acontece também em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Deus dá uma nova energia para o mundo. E isto que está escrito, Mereshit Hashanah Vadachit Shanah, para te ensinar que esta energia é anual, cada vez uma outra. Estou entendendo bem? E olha uma coisa interessante. Quando está escrito na Torá, Mereshit Hashanah Vadachit Shanah, está escrito a palavra Reshit, está escrito a palavra Reshit, desculpa, mas assim se escreve a palavra Reshit, normalmente. Reshit, vem da palavra Rosh. Porém, na Torá está escrito sem Aleph. Pode olhar lá. Está escrito Reshit sem Aleph. São as mesmas letras que Tishrei. Quando Deus renova exatamente o mundo no mês de Tishrei. Então, não somente que o versículo, o Pasuk nos ensina que há uma renovação de energia cada ano, mais força, mais vitalidade para o mundo, mas quando que acontece isso? No mês de Tishrei. Precisamente no primeiro de Tishrei, Rosh Hashanah. Está bem claro o que estamos falando? No Rosh Hashanah, o mundo recebe uma energia nova. E diz aos nossos sábios, esta energia, ela depende muito também de nos despertar em Deus esta vontade de reinar. Vou explicar o que estou falando. Quando surgiu o primeiro dia da criação do homem, sexta-feira, o que Adão fez? Diz o Midrash, Adão juntou todos os animais, todas as que tinha na época, e ensinou a eles que tem um Criador. Elas estavam andando por lá sem entender que alguém os criou. Não sabiam, não reconheciam ainda que tem uma autoridade suprema. De repente, chegou Adão, que Adão sabia a língua dos animais. E não somente sabia a língua dos animais, ele que nomeou os animais, ele que deu o nome para cada animal. E acertou o nome correto que corresponde à função de cada animal. Você sabe que em hebraico, cada nome de cada animal tem um significado. Não como nas outras línguas, que é apenas uma coisa convencional. Em hebraico, cada nome tem uma explicação. Por exemplo, cachorro, como fala em hebraico? Kelev, dizem os nossos livros. Kulolev. Kelev vem da palavra que ele tem muito coração. O cachorro é muito sentimental. O gato? Hatul. Hatul vem da palavra lechatel, esconder, ocultar. O gato é muito gracioso, jamais faz suas necessidades em público. Muito discreto. Sus, um cavalo, vem da palavra sus, alegre. Aquela risada hilárica do cavalo. Cada animal. Pega o Balaturim, o Pachá Shemim, pega todas as aves, e explica uma por uma a função de cada animal. A cigônia, Chassidá, ela é boazinha. Ela traz os nenéns para o cavalo. Está certo? Então ela é muito boazinha. E assim diante. Então cada animal, estou brincando, mas que ela é boazinha, que ela tem um bom coração, isso é verdade. Chassidá vem da palavra Chesed. Então Adão conhecia bem os animais. Juntou todos os animais e falou para eles uma frase que está no Salmo. Lechun eralena. Bo nishtachave benichra'a lifnei Hashem Usen. Vamos se curvar, reconhecer e agradecer o Eterno que nos criou. Então Adão ensinou as outras criaturas, existe um rei, como se fosse, coroou o rei, aceitou o jugo do rei, Malchut, certo? Você não pode reinar sem súditos, não funciona, como dizem os nossos sábios, em Melech Beloam. Cada ano volta ao mesmo cenário. Quando chega Rosh Hashanah, cada ano, que é o aniversário da criação do primeiro homem, naquela sexta-feira, quando Deus criou Adão, ele criou ele como um adulto. Quando Deus criou Adão, como te parecia? Quantos anos eu tinha, Cidade? Ele tinha um dia apenas, mas aquela aparência dele. Nossos sábios dizem mais ou menos 30 anos. É um adulto. Então, cada ano, quando chega Rosh Hashanah, de novo o povo de Israel se junta nas sinagogas. Falamos Hashem Melech, Hashem Malach, Melocha Leolam Kulom Yifodecha. Falamos Malchuyot, vários versículos são ligados ao reinado, à majestade de Deus. Aceitamos seu reinado e recoroamos. E isto como se fosse um pedido de Deus. Deus fala, Imru lefanai malchuyot. Deus fala, falam na minha frente versículos que despertam o reinado. Olha na reza de Musa. Pega o Marçal transliterado e traduzido, vale a pena. É bom entender o que a gente fala. Vocês vão ver que os psukim, os versículos que a gente fala no Musaf, principalmente os primeiros, está tudo ligado ao reinado de Deus. Então nós estamos despertando a vontade do Criador reinar mais uma vez. Isto que acontece cada Rosh Hashanah. Tendo esta vontade de reinar, Deus manda para o mundo uma energia nova. O adicional. O superior ao anterior. Chama isso como se quer. Então estamos entendendo bem o que acontece aqui. Rosh Hashanah é um momento sério. Não somente Deus se reafirma e nós o coroamos como rei Melech Malchiav Nachmak Kadosh Baruch Hu, aceitamos seu jugo, aceitamos seus mandamentos, mas também é o Yom HaDin. Deus julga a humanidade e Deus coloca para a humanidade um montão de energia nova. Forte. Muita gente pergunta o que é que tem que pensar na hora do shofar. Tem gente que pensa que se faz votos ou algumas coisas. Não. Na hora do shofar, a gente principalmente pensa em pensamentos de tshuva, que também é bom, mas a gente coroa a Deus. Primeiro que aceitamos o Malchut Shamayim, Kabbalah, ou Malchut Shaveh, se aceita que existe um rei, uma autoridade suprema, existe um arquiteto deste universo. E ele tem seus mandamentos. Se ele tem mandamentos, eu sou um súbdito, eu me subjugo, eu me coloco à disposição dele. Tá certo? Eu sou um súbdito que aceita as leis do rei. Esse é o primeiro pensamento que eu falo. Depois, pensamentos positivos, boas decisões. Pedidos pessoais, na reza do Rosh Hashanah, é melhor fazê-los lá onde é que os nossos sábios colocaram as suas palavras. Quando você fala Besefe Chaim, Rachav Shalom, Panassá Tova, é lá você pede sem Panassá. Quando você fala Avinu Malkeinu, você pede uma série de coisas, Avinu Malkeinu, uma lista inteira que você pede, lá no momento, eu concedo o teu direito de fazer alguns pedidos também, porque é o mesmo. Mas Rosh Hashanah, antes de mais nada, nós recoroamos Deus como rei do universo. E Ele manda para o mundo uma energia adicional que vai para Israel e de lá para todos. Entenderam bem? Qual é a nossa função agora que a gente recebeu este cientista? Porque Deus julga a humanidade inteira, eles não são cientistas. Não é que os dois estão indo, na verdade, rezando e se preocupando com isso. Nós estamos conscientes do que acontece em Rosh Hashanah, que Deus julga a humanidade inteira. Está certo? Nós, pela proximidade, pelo conhecimento, nós temos uma missão na Terra. Qual é esta missão do judeu? Revelar a divindade que está aqui no mundo. Reaproximar Deus com o mundo. O que acontece? A divindade que está aqui está oculta. Falei para vocês que tem uma faísca divina aqui no púlpito. Tem uma outra na mesa. Você está enxergando ela? Jesus sabe que ela existe, a gente não está enxergando ela. A função do judeu é mostrar a presença divina neste mundo. Reaproximar o mundo do Criador. Colocar mais conteúdo aqui na vida. Que aqui nesta vida material e física, Deus criou um mundo físico e fiz questão e quer que haja um mundo físico, que a presença dele seja reconhecida aqui na Terra. Um judeu, através das boas ações que ele faz, a gente eleva a matéria. Quando eu estou estudando o Torá em cima deste púlpito de madeira, automaticamente a energia dele está mais positiva. Estou elevando. Estão comigo? Quando faço uma brachá sobre um sorvete, estou elevando a matéria. Cada mitzvah é boa ação que eu faço com a matéria, quando eu tenho açúcar ou lavo, ou seja, uma massa ou um etrog, eu estou elevando a matéria, estou usando, elevando a matéria, a faísca de Nigdala. Então, vamos pegar um exemplo só para vocês entenderem. Se você comer uma carne sexta-feira à noite na sua casa, é uma mitzvah, Shabbat comer carne é uma mitzvah. Mais ainda, se você convidou pessoas para participar da sua Shabbat, mais uma mitzvah nessa torre. Convidou pessoas que são humildes, não têm onde comer, você fez mais uma vez. Está comendo essa carne. Então vamos pensar aqui. Esta carne vem do boi. O boi comeu grama, capim. O capim cresceu de água. Então você está elevando aqui vários reinos de uma vez. Água é mineral, capim é vegetal, o boi é animal. Tudo isso vai se transformar em carne que você consome. O ser humano, quando ele come, ele tem mais energia. A comida que ele faz, que ele come, se transforma, na verdade, em células do teu corpo. Pela força que você comeu, você vai poder fazer mais mitzvot. Agora que você comeu, você está mais forte. Antes estava falando como é que a força. Agora, com esta comida que eu comi, eu posso ajudar mais um povo. Correr no hospital, visitar mais um doente. E fazer mais que cuidava ele e honrar meu pai. Então, com a carne que você comeu, você está, na verdade, elevando vários reinos e faíscas divinas para fazer uma missão, uma boa assim. Eu sei que é complicado o que estamos falando, mas é apenas um exemplo para mostrar como que a gente, através das nossas boas ações, somos capazes de levantar, refinar a matéria, aproximá-la de seu objetivo, colocar mais presença divina neste mundo. Qual a função do judeu neste mundo? Deixar a conexão entre o Criador e a criatura bem clara. Nós fazemos a ponte. Está claro? O que estamos falando? Então, que Deus ajude. Eu já falei muito. Vamos abrir um pouco o debate, talvez, um pouco. Vamos permitir que haja um debate forte, um pouco, perguntas e respostas. O que eu queria, principalmente, que vocês entendessem? O dia do chá está chegando, onde é importante aproximar com Deus, aceitar de novo o jugo dele, reafirmar ele como o rei do universo. Se ele é o rei, eu sou o súdito, que não obedece. Tem regras, não tem anarquia. Cada servo sabe o que o seu amo quer. Cada súdito obedece ao seu rei. Nós somos no comando deste grande comandante. E, no Rosh Hashanah, a gente faz um passo para frente. Toma uma decisão, reforçamos os laços, a conexão. Estamos todos conectados com Deus, muito mais do que a gente imagina. Temos uma alma que nos conecta como um escafandre que está todo o tempo ligado ao navio. Isso não tem dúvida. Mas tem que fazer isso de forma um pouco mais revelada. Chega a Rosh Hashanah, tomamos decisões para reforçarmos os leis. Talvez alguma coisa afrouxou ano passado. Talvez eu não estava tão cuidadoso nas leis de Kashrut. Talvez eu me permiti entrar uma vez no McDonald's com uma coisa que eu queria. Não carne, Rosh Hashanah. Mas talvez um queijo ou alguma coisa, não sei o que, que também pude ter carne. Talvez eu me permiti, na verdade, no Shabbat, uma coisa que eu tropecei. Ou no Lashon Hara, ou com meu amigo, meu presidente. Talvez, não sei, talvez eu ofendi alguém. Etc. Talvez uma coisa diferente. A gente corrige, a gente melhora, a gente toma decisões boas. Isto é o dia de hoje. E Deus, com certeza, quando ele vê que os judeus se juntam na sinagoga e aceitam ele mais uma vez com autoridade suprema e gritam bem alto: viva o rei, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Lovlam Vehet. Quando coroamos o rei, antigamente, quando os reis eram coroados, o que eles faziam imediatamente? Uma anistia nas pessoas que estavam presas. Deus, com certeza, na sua clemência, na sua piedade, na sua bondade, ele perdoa, ele faz vista grossa. Antes de ser nosso rei, ele é nosso pai. Então, com certeza, um pai pode olhar para os seus filhos, ele sabe perdoar. Ele faz isso com piedade, ele nos inscreve, não somente nos inscreve, mas como ele também nos sela no livro da vida. Esse grande Tzadikim, no livro da vida, no livro dos Tzadikim, Lartal Chaim Tovim, um ano bom, que a gente tenha um ano farto de grandes realizações materiais, espirituais, que a gente possa se reforçar, reforçar nosso judaísmo, reforçar nossos laços com o Borei Olam, melhorar nossa comunidade em geral, cada um. Essas boas decisões, elas têm um efeito colossal. É bom saber cada um que a nossa conexão com Deus é muito mais que a gente imagina. Vou terminar esse show me contando uma pequena história interessante que estou me lembrando agora, que mostra como que é forte a ligação dos judeus. 1938-39, na Polônia. Na Polônia tem uma província que se chama Galícia. Cracóvia, faz parte da Galícia. Tem uma família que se chamava Sandelbach. Essa história estou lhe contando de um sobrevivente do Holocausto que ainda vive e mora em Toronto. Estou lhe contando uma história com interesse. Esta família, a mãe viu que não tem como sobreviver. Estavam presos, estavam indo para o gueto. Ela tinha um filho de 8, 9 anos. Este filho tinha olhos azul, cabelo claro. Ela conseguiu contrabandear fora do gueto. Ela falou para ele: meu filho, foge, entra no fundo da Polônia, nas fazendas, se esconde lá. Não conta para ninguém o seu filho. Para ninguém. A mãe entendeu tudo o que estava acontecendo lá com os alemães. Mas uma coisa, não esquece jamais que seja judeu. Não conta, mas não esquece. E o menino, que estava do outro lado do gueto, fugiu aqui e lá. Finalmente chegou no interior da Polônia, foi recolhido por camponeses que trabalhavam numa fazenda. E trabalhando numa fazenda, este David Seidelbach, um belo dia, sentado com os camponeses, com aquele um judeu que recolhia os camponeses, conversando, ele, quando podia, tentava não comer presunto. Ele sabia, não foi tradicional, mas também tinha que esconder que fácil. E um belo dia, era setembro como agora, ele estava trabalhando no campo. Já teve seus 42, 43. O menino já estava talvez com 12, 13 anos. Ele viu em setembro na Europa é outono. Então as folhas caem da árvore, tem um vento, está um pouco mais frio. As folhas não são mais verdes, são amarelas. O tempo é diferente, está nuvem. Começa a chegar um pouco o inverno. Ele estava olhando o cenário e ele se lembrou que nesta época, exatamente, era a época das grandes festas. Em segundo Rochana, Yom Kippur, ele se lembrou que nesta época, o pai dele levava ele para a sinagoga. E começou a saber a cena do passado. Interessante, mesmo que ele era criança, quantas vezes ele já foi com o pai dele na sinagoga, até 8, 9 anos, mas foi. E quando ele estava olhando o templo, ele falou, puxa, esta época é a época do Rosh Hashanah, que meu pai me levava na sinagoga, a gente cantava, ficava do lado dele. E começou a ver esses cenários na cabeça dele. E uma música bateu. Uma música que muitas sinagogas cantam, a Avinu Malkeinu. Bateu nele. E tom daquela música vem aqui. E neste momento ele estava dizendo, puxa, se Deus me dava neste momento um marzor, pobreza, como é que o pai fazia? De repente ele escuta o amo dele, o dono lá da fazenda, vai, Yannick, o homem poloneiro dele, Yannick, pega a bicicleta e vai comprar um pouco de açúcar, de óleo, de sabão, não é uma lista, foi, vai comprar. Ok. O Yannick, que é o David, sai do bar, pega bicicleta, uma sacola, ele vai lá na venda, 3, 4 quilômetros, tem uma pequena venda, ele chega lá. Ele chega na venda, tem um pouco de fila, mas que essas estamos numa época de guerra, as coisas estão faltando, não tem. Ele está na fila, ele está vendo no balcão o homem que está colocando sabão e frutas, não sei o que, sal, está pegando um livro grande, rasga uma folha e coloca. Estamos na época de guerra, da escassez do papel e das coisas. Quando ele está se aproximando da fila, está olhando e vê que o livro tem caracteres judeus. São letras hebraicas. Ele reconheceu. O menino que foi no reino sabe ler hebraico perfeitamente. Ele ficou com raiva, mas a mãe dele falou, não mostra para ninguém esses livros. Então ele não mostra para ninguém. Chega a vez dele, pediu, olha a coisa, outro deu para ele o dinheiro, e o homem rasga uma folha grande, coloca o sal dentro, coloca o sabão dentro, colado. Ele coloca na sacola, volta com a bicicleta, andou 200 metros, entrou lá perto do bosque, abriu tudo e não aguentou. O sacrilégio, a profanação do livro judaico. Ele abre, ele não acredita. Era um marzor do Rosh Hashanah, na página. David Sassenbach. Por que estou contando isso para você? Quando um judeu quer rezar a Deus sinceramente e verdadeiramente, ele pode se encontrar em qualquer situação. A ponte está aberta, a conexão existe, o celular funciona. Como se diz, tem conexão. O judeu tem esta linha direta. Estamos em plena guerra, em pleno holocausto. Este menino talvez já perdeu mãe, pai e irmãos. Mas surgiu um sentimento. Ele escreve, eu acredito que era Rosh Hashanah. Mas era do lado, faz diferença. Quando alguém chama a Deus, Deus atende. Muito obrigado.
Primeiro, é assim, a gente cria esse conceito sempre, todo ano, de que para ter um rei, precisam ter seus súditos. E sem súditos, um rei não é rei. Uhum. Mas não é um pouco limitar Deus falando isso? Que para Deus ser rei, a gente precisa estar aqui servindo? Um pensamento subjetivo. Se Deus é infinito e ilimitado, ele pode ser rei sem súditos, porque não existe nenhum conceito que se aplique a ele. Porque tudo é infinito e nada é regra para Deus.
Concordo. Muito boa pergunta. Mas Deus também pode ter suas vontades. É verdade. Nenhuma definição de Deus é correta. Porque, afinal, tudo que se define é pouco. Se eu vou falar que Deus é amado, Deus amável, Deus é misericordioso, é piedoso, é grandioso, a gadola, a gigoba, não é pouco, é tudo. Apesar disso, nossos sábios definiram definições que, claro, são na linguagem humana. A gente usa definições nossas para entender Deus. Isso se chama, na linguagem, antropomorfismo. Vamos falar disso? Antropomorfismo fica assim. Usa, por exemplo, na Torá está escrito, Yahweh de Israel, está Yahda Gedolah, Asher HaSavah. Viram a mão grande de Deus, tem mão? Os egípcios viram a mão de Deus. Não. Mas como a mão aqui embaixo, no momento, pode castigar, então os egípcios viram a mão de Deus. Está certo? É a mesma coisa dele. Os olhos de Deus olham para Israel. E nem a Shem, o que acabar me registrando. Os olhos de Deus olham para ela. Deus tem olhos. Deus não tem corpo. Mas é uma forma de falar. A gente usa definições humanas, porque nós somos seres humanos, para definir Deus. Então, no nosso conceito, um rei precisa subir. E esta frase que Deus fala, Imru lefanai matriot, falam na minha frente, versículos que falam do meu reinado, são pedidos de Deus. Então, a verdade, Deus não precisa disso, mas ele tem o direito de ter vontade. Entendeu? E estas vontades se expressam em definições humanas. Deus é infinito, ele pode fazer tudo, sem nada, onde quer. Porém, resolveu fazer o mundo desta forma, ele quer que o reinado dele seja reconhecido. Entendeu? Faz parte da vontade infinita dele. Que mais? Você falou duas.
O senhor falou muito sobre Malchuyot, que Rosh Hashanah é a data que a gente tem que coroar Hashem. Uhum. E a minha pergunta é a seguinte, a gente passa o mês inteiro se preparando em Elul, se desculpando, é muito introspectivo, é um período que você está pensando muito em todos os erros que você fez no ano, uhum, tudo. Mas Rosh Hashanah tem alguma hora específica que é hora de se arrepender e de pensar em pecados? Porque do que eu sei, Rosh Hashanah
é
muito
mais... É que Rosh Hashanah não se menciona pecados. Olha, em todo Rosh Hashanah não tem um vídeo, não tem um iração que fala Hataenu proibido. Rosh Hashanah não se fala de pecados, nem se menciona pecados. Acho que Rosh Hashanah não pode comer de cozinha. Não pode comer nozes, porque a palavra noz tem o mesmo valor numérico que ret. E Rosh Hashanah não menciona pecados. Por quê? Apesar que Rosh Hashanah faz parte desses 40 dias que você falou, que são os 40 dias da aproximação com Deus de Tshuva, tudo isso. E Rosh Hashanah faz parte dos 10 dias de Tshuva. Mas se você faz o cálculo entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, tem só 7 dias. Então, Rosh Hashanah e Yom Kippur fazem parte das 3 semanas de Tshuva. Mesmo assim, nossos sábios dizem que em Rosh Hashanah o principal é pensar no Criador. Yom Kippur é a pequenez do mundo. De vez em quando a gente tem que falar da grandeza do Criador, de vez em quando eu conto que é baixo, quanto pouco somos nós. Yom Kippur, dia do perdão. Várias vezes vitulim, vitulim agador, al-red, al-red, al-red. Rosh Hashanah não tem tempo isso. Você pode ter pensamentos de chuva, de melhora, mas se concentrar no pecado, não. E Rosh Hashanah não é o momento para isso. Rosh Hashanah se pensa nele. Mas na coroação do rei, na grandeza, na sublimação do Altíssimo. Entendeu? Muito importante, na Alahá está escrito claramente. Rosh Hashanah não é o tempo para vir tudo. O que mais?
Por favor. Foi falado sobre o momento da reza de Rosh Hashanah Avinu aqui, né? Por exemplo, que a gente tem o direito de fazer pedidos para Hashem.
Sim.
Mas também já é muito falado que, como se a gente se perguntasse quem somos nós para pedir, para exigir alguma coisa de Hashem, se a gente talvez tenha que pensar no lado mais humilde, na... se a gente pede alguma coisa para Hashem, é pela misericórdia dele que ele tem com a gente. E também, talvez muitas pessoas pensam, ah, se eu receber, se eu for bem na minha prova, então eu vou fazer alguma coisa a mais. Então, como talvez conciliar essa parte da humildade com o nosso direito de poder pedir coisas para fazer?
Primeira coisa, não tem que fazer negócio. A primeira coisa, se eu vou fazer aqui, não é bem uma relação de negócios. A única mitzvah que Deus permite testar e ver resultados é a tzedakah. Isto tem um passo que diz, Bechanun, Ibredar Bezot, etc. Mas se não, em geral, mesmo a tzedakah, a gente faz o bem. Porque Deus quer que a gente faça o bem pelo bem. Então, negócio não deve ter. Do outro lado, Deus entende que se um judeu está mais confortável, o que vai acontecer? Se um judeu não tem preocupação com a nação, se ele está melhor, o que ele vai fazer? Ele vai dar mais nessa casa. Se ele está melhor ainda, ele vai convidar mais pobres na mesa dele. Quer dizer, se uma moça, na verdade, tem mais saúde, ele vai fazer mais calada. Se você tem mais tempo, o que você vai fazer? Mais isso da tua. Então, automaticamente, quando um judeu pede, mesmo que ele peça materialidade, mas na verdade a finalidade é espiritualidade. Está me entendendo? A materialidade do judeu é espiritualidade. Por que, que o judeu quer ter mais dinheiro? Quantas casas tem? Pô, dá para ter? Quanto concreto dá para comer? Está certo? Se dá para fazer mais do bem. Isso pelo menos a alma dele pensa assim. Às vezes quando o corpo pensa de forma diferente. Mas a alma assim pensa. Então, não é proibido, eu concordo com você, de vez em quando pode parecer até um pouco estranho, estou correndo e estou falando da grandeza, estou começando a ver com meus pedidos pessoais. Porém, se você olhar a Haftarah de Rosh Hashanah, o primeiro dia, qual é? Esse da mulher deve saber isso. É a Haftarah que conta a história de uma mulher estéril que não teve filhos muito tempo. Ela está chorando e pedindo a Deus um filho. E Deus atende ela no dia do Rosh Hashanah. Quem está no dia?
Haná,
muito bem. A mãe de Samuel do profeta Samuel. Então não é por acaso que os nossos sábios colocam isso. Porque Haná, quando ela pede um filho, ela fala, vou emprestá-lo a Deus. Com 2 anos já levou ali, na verdade, para ele a correr. Um judeu, quando ele pede materialidade, afinal, isto só quem vai se beneficiar é o judeu. Entendeu? Então não tem problema, e na nossa reza tem que ser Sefer Chaim, Rachav e Shalom, Parnassá Tová, Zerot Tová, Yeshua, etc. E várias vezes, mas não é o necessário. Não é o necessário. O que mais? Sim.
Você falou que todo ano, por exemplo, você falou que todo ano renova a energia e Deus reina com uma energia mais forte.
Uhum.
Eu te pergunto, no ano de Inquisição, Primeira Guerra, Segunda Guerra, uhum, cadê a energia mais forte? O ano anterior não tinha.
A energia que Deus coloca no mundo, não necessariamente os nossos olhos carnais sabem enxergar, para começar. Muito importante, como da mesma forma você não está vendo a faísca divina aqui na mesa. Grandes tzadikim, sim. Está escrito, os grandes tzadikim, que ele olhou uma pintura, ele falou, quem pintou olhou uma mesa e falou que a carpinteiro estava cego com o olho. Claro. Sadiq pode ver a faísca divina, nós não somos capazes de ver isso. Então, esta energia divina que eu disse que Deus insufla no mundo, não necessariamente todos nós podemos chegar. Segunda coisa, Deus se oculta. Mesmo quando ele manda a energia, diz o passuk que até que ele mistate. Deus é um Deus que se oculta. E muitas vezes nós não entendemos os seus desígnios. E muitas vezes até a gente sofre. Passa por perseguições, como você falou muito bem, inquisições, holocausto. Mas não é porque você não entende Deus que Deus não existe. Está entendendo? Ao contrário, estamos chateados de não entender os caminhos dele. O ateu, diria, é mais uma coincidência. Mas dentro da natureza. Nós estamos vendo o holocausto. Morreu parentes, morreu 1,5 milhão de crianças. Passamos por uma inquisição, uma expulsão da Espanha, a gente estava tão bem lá. Certo? Temos perguntas a Deus, mas Deus está. Onde está esta energia? Não sei. Se quer me fazer perguntas de contabilidade divina, eu já te respondi que eu não entendo. Eu bem que não. Eu acredito que não tem muitos que entendem a Deus. Deus não revela sua forma de fazer a contabilidade. E muitas vezes ficamos estranhando e perplexos para entender isso. Verdade. Mas mostra a complexidade de Deus. Se a criatura podia entender o Criador, seria o Criador. Por definição, o finito não chega ao infinito. Entendeu? O que mais? Mostra as coisas pequenas. Hã? Tem perguntas? Claro. Então, se declararmos, se Deus quiser, Rosh Hashanah, domingo à noite, estaremos todos juntos e vamos lembrar o que diz o Tur, que apesar que é o matine, a gente senta com as nossas famílias, se veste bem, se arruma, corta cabelo, faz uns banquetes, come todos os sinais bons, porque mufta laem, a gente tem muita confiança em Deus. Fiasela inês, que Deus olha para nós de forma favorável, e o veredito será bom. Muito obrigado.